Vou propor continuar com o debate respeito ao GTL10 e depois a alguns assuntos do GAC. E podemos fechar brevemente para tratar esses assuntos. Vejamos se nesse aspecto podemos começar um intercâmbio a respeito dos assuntos, desses assuntos. E que havia algumas perguntas antes do recesso. Vamos ver também se é possível e apresentar algumas ideias ou assessoramento a respeito desses assuntos para comunicar ainda essa semana. Tínhamos uma quantidade interessante de perguntas referidas aos processos e prazos, mas gostaria de ver se estamos numa posição de começar a formular algum tipo de orientação respeito a esses assuntos. Nessa sessão, se temos tempo e interesse, podemos incluir debate, intercâmbio referido ao IOCEI Cruz Vermelha e o ponto que queríamos tratar a respeito de um texto suministrado para o manual africano e a modificação dele e a informação antes da publicação no manual, porque não houve possibilidade de avaliar a medida das mudanças, seu efeito, significado. Então, com a IOC e a Cruz Vermelha, vamos discutir com a GNSO amanhã. E há um documento que foi oferecido, que faz parte do material que está sendo elaborado para esse intercâmbio, que segue uma chamada feita há alguns dias a nível preparatório com esse manual. Esse ponto também aparece na agenda para ser tratada com o comitê. E vamos ter também a oportunidade de falar com o GAC, porque temos esses assuntos na agenda, marcados na agenda. Algum comentário de como podemos continuar trabalhando? Caso contrário, sugiro analisarmos os assuntos da agenda. Os senhores acham que estamos prontos para começar com o assessoramento? Países Baixos assume a palavra. Muito obrigado, Heather. Os Países Baixos propõem uma ideia que é do Hubert, que está ocupado em algum lugar. Sendo o fato de que houve muitas perguntas e que não elaboramos qualquer cronograma para a resposta, o que sugeriu Hubert é que podemos colocar esses 6 ou 7 pontos e entregar para o pessoal do GAC para começar, pelo menos para esperar alguma resposta da junta. Na sessão de terça-feira, talvez. E eu devo confessar que estava um pouco frustrado, tendo perguntado 2 ou 3 vezes. Eu acho que alguns outros colegas também pensam da mesma maneira. E, infelizmente, não surgiu, não apareceu nesse tempo qualquer prazo. Então, estou um pouco confundido a respeito dos passos a seguir. Uma coisa é apresentar as perguntas para a junta e dizer, pronto, precisamos uma resposta até terça-feira ou até outro momento. Muito obrigado. Eu acho que é uma boa sugestão, diz Hedren. Vamos falar com Karen e Emin e vão reunir essas perguntas e passar para a junta. Eu acho que vai ser de muita utilidade que nós possamos realizar alguma pergunta ou marcar algum ponto para apresentar no final da sessão, ainda hoje, à junta, para ajudá-los a conseguir essas respostas antes de que acabe a reunião do GAC. A Comissão Europeia vai usar a palavra e diz: eu acho que a ideia da Alemanha que leu Os Países Baixos, é excelente. O que podemos fazer, como entendemos que as pessoas da ICAN que estiveram aqui antes do recesso, porque sem café foi o recesso, porque café não houve, mas enfim, eu sou italiano, então preciso de café, me desculpe, senhora presidenta, mas talvez o que podemos pedir é que se o pessoal da ICAN podem apresentar ainda hoje as perguntas para ver se podemos verificar novamente se estamos entendendo a mesma coisa. Talvez não seja o momento adequado para fazer nós a verificação, porque tem outros pontos que devemos debater. Mas isso seria uma forma que permitiria trabalhar e ainda hoje enviar algumas coisas. Então, pediria para o staff se passa essas 6 ou 7 perguntas, sim? Muito obrigado, vice-presidenta. Vamos pedir, então, a Karen, a Amy, que passe uma relação que podem elaborar. E vamos pedir se essa relação podem, pelo menos, apresentar antes de acabar hoje, a sessão de hoje. Mas agora podemos falar do IOC e a Rede Vermelha e o Mano de Solicitações. Okay. Podemos ver essa lista, então. Ou se está sendo criada essa lista de perguntas. Eu vejo que estão aceitando. Então, a respeito da questão do IOC e da Cruz Vermelha, vamos ver as condições marcadas. O Reino Unido e os Estados Unidos com certeza vão fazer algum comentário. Talvez algum outro ponto podemos analisar para ver como estão as coisas e talvez ver depois sim se há algum comentário. Muito obrigado, senhora presidenta, para lembrar os colegas. Eu enviei uma atualização com o relatório da equipe de preparação do GSN. Então, temos esse relatório para preparar o debate de amanhã à tarde com o GNCO. O que foi realizado foi identificar alguns problemas na resolução da Junta para a Proteção dos Nomes da Cruz Vermelha e da Meia Lua. A ideia, com a resolução da junta, vimos que analisa todos os aspectos e transmitimos a oferta à GNCO para emitir a resolução. Temos algumas respostas e também perguntas que têm a ver com o trabalho do GNC e se fizeram, o que fizeram foi identificar junto com a equipe de elaboração, consideraram que havia algumas coisas não adequadas. Depois também se concentrar no esforço inicial para ver se pode ser solucionado esse aspecto. Se podemos conseguir aprovação e propõe soluções que possam ser comunicadas para a junta por parte do GNC, ou se podemos no GAC, podemos manifestar se apoiamos essas ideias e esperamos que a junta aprove e que seja implementado no manual todos esses aspectos, antes de colocar as solicitações e começar a processá-las e para também ter a processão. Eu entendo, e vamos ver depois, a partir do GNC ou de amanhã, que estamos passando ao segundo nível. Caso contrário, sinta-se livre de continuar. Reino Unido, assuma a palavra e diz, é essencial a questão da solicitação. A menos urgência a respeito do segundo nível, porque vai aparecer no momento da implementação da rodada, composto de considerações, sim. Esse trabalho e as opções disponíveis para o segundo nível começam agora, então isso dá um impulso e vai permitir continuar adiante, como já falou a Susan. A respeito do mais alto nível, algumas coisas têm que acabar, mas em termos gerais estamos avançando bem. E o trabalho conjunto com o CNCO, através desta cooperação do GAC e do GNCO, esse grupo de trabalho foi muito efetivo e é um modelo, realmente, de trabalho intercomunitário sob a direção da junta. Eu acho que é o que eu queria dizer. Alguma pergunta, algum comentário? Comissão da União Europeia, por favor. Sim, obrigado, senhora presidenta, disse o representante. Eu pediria que os Estados Unidos está falando do documento que estamos falando, IOC, State Report, de fevereiro de 2012. Sim, muito bem. E para confirmação, porque ainda acho que a equipe de redação do autor desse relatório está composto de membros do GNCO, então o GAC não participa formalmente na equipe de elaboração de documentos. É simplesmente para saber eu como estamos trabalhando. Obrigado pela pergunta. Estados Unidos responde. Tecnicamente, sim, é correto. No entanto, o convite foi feito para que participemos. Eu acho que pela carga do trabalho que todos temos, não podemos assumir esse compromisso. Pessoalmente, eu me sinto muito confiada em que os representantes do IOC e a Cruz Vermelha e a Meia Lua Vermelha fazem parte da equipe de elaboração. Então, ajudaram muito na redação das perguntas, nas respostas, Arquishow também. Vemos que ambas organizações estão confortáveis com o texto elaborado. Isso gerou pelo menos esse algum nível de tranquilidade, entendendo que não participaram de outra forma, mas concordo com o Mark no sentido de que talvez seja a última vez que estamos falando antes da reunião com o GNCO e a Junta. Mas espero que os colegas do GAC pensem igual do que eu, de que isso foi uma experimentação muito importante, colaborando com recebendo a colaboração do GNCO, e acho que podemos parabenizar pelo tempo e energia investida nesse pedido. Então, é um bom sinal. E também há outros motivos. Além das estruturas rígidas, podemos, dentro dessa estrutura, ser mais flexíveis com a comunidade, avançando em pós de um objetivo que nós temos. E temos que agradecer muito e que também compartilhem esse objetivo e estejam trabalhando em um nível diferente do que utilizamos nós. Então, talvez temos que falar para o GNCO e a Junta, para ambos os dois, que essa foi uma experimentação muito útil, muito positiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Estados Unidos, disse a presidenta. Comissão da União Europeia diz obrigado, assume a palavra. Obrigado, Estados Unidos, pelo esclarecimento. E continua falando. A comissão não era membro da equipe desse relatório. Confiamos que os colegas verificaram ou sabem o nível de experimentação positiva que já tivemos. Esse tipo de experimentações devem ser multiplicadas. Nós, como comissão, às vezes gostaríamos de participar mais em outros assuntos de política, mas, sinceramente, é difícil tomar posições nesse contexto, porque temos que verificar o que pensam os nossos colegas nos nossos países. E isso realmente foi muito positivo. Mas eu tenho uma pergunta para receber um esclarecimento. Eu li o relatório e eu quero confirmar o seguinte. Entendo, quanto à proteção do segundo nível, a equipe de redação tinha uma série de perguntas para perguntar um pouco mais. A primeira delas é se os nomes do Comitê Olímpico e a Meia Lua Vermelha têm que ir a um segundo nível. Isso está muito atrás do que é o que tem que fazer a equipe. É uma decisão política e isso tem a ver com outros níveis. Então, tem alguma confusão quando vejo essas perguntas, porque tínhamos algum consenso a respeito desse assunto, seja positivo ou negativo, mas eu acho que estávamos de acordo. Portugal e depois Estados Unidos. Itália vai continuar. Eu tenho uma observação a respeito de como utilizamos nossa energia e tempo. É surpreendente conhecer essa história que foi decidida em Singapura e o tempo que levou chegar a uma decisão definitiva. E espero realmente que isso seja resolvido o mais breve possível. Mas estamos praticamente chegando a um final de prazo quanto à publicação das propostas. E depois os representantes do GAC temos pressões. Mas todas essas organizações dentro da ONU, por exemplo, e de outros organismos como a OCDE, estão pressionando em todos os países. Dizem, por que a Cruz Vermelha e o Comitê Olímpico? Por que não nos protegem também? Além de discutir a respeito do valor jurídico da proteção, que pode chegar a ser diferente entre uns e outros. Mas o ponto é que devemos estar preparados para falar com a ICANN as situações onde alguém, de até chegar a fazer uma solicitação à OCDE, porque agora não temos tempo para debater e conseguir uma proteção equivalente da Cruz Vermelha e do Comitê Olímpico. Esse seria um pouco o problema que eu vejo. E o critério do GAC e consulta por essas organizações tem que se manifestar. Eles querem que nós nos manifestemos nessas situações. Não sei se muitos de vocês receberam toda essa informação da comunidade. Muito obrigado.
By coincidence, my intervention is a little bit related to the concerns that Italy just expressed.
Minha intervenção está relacionada com as preocupações da Itália, mas eu queria vê-las, apresentá-las desde outra visão, repetindo o que disse em outras reuniões do GAC, como representantes dos governos, não temos que agir nesse tipo de situações com base em questões ad hoc, mas temas abstratos, conceituais, sobre quais são os fundamentos sobre os quais devemos agir a respeito de uma organização ou outra. Vejo muitas organizações no mundo que merecem o mesmo tratamento que estamos tentando conseguir para o Comitê Internacional Olímpico e a Cruz Vermelha. Não tenho nada contra o estabelecimento de políticas do ponto de vista pragmático. Estamos tentando criar uma área nova com casos específicos, mas não quero terminar aí. Se encontramos a solução a esse caso, e, na minha opinião, deveria se generalizar a outras organizações intergovernamentais internacionais que merecem o mesmo tratamento. Muito obrigado. Obrigado, Portugal. Passamos a palavra para os Estados Unidos. Obrigado, senhora presidente. Quero recuar no tempo quando começamos a considerar a proposta da IOC e a Cruz Vermelha. Tivemos problemas para saber que essas organizações, e não outras ONGs, essas organizações pareciam ser as duas organizações no mundo que se beneficiavam de dois níveis de proteção legal. O primeiro são tratados internacionais e o segundo é a proteção de lei nacional em múltiplas jurisdições. Essa é uma prova de dois níveis, debatemos isso amplamente, fizemos os trâmites, avaliação, e determinamos que nenhuma outra entidade, incluídas a IGOs, poderiam levar os padrões desses dois níveis de proteção. Portanto, houve certa história, discussão dentro e fora do GAC. Isso foi dito deliberadamente, porque houve uma preocupação expressa quando começamos a debater sobre o tema, que se queríamos abrir a porta a esses dois, não estávamos estávamos abrindo precedentes perigosos para qualquer um que pudesse precisar de proteção no segundo nível. E todos discutimos, estivemos de acordo em que essas duas eram as únicas entidades, organizações que tinham uma proteção dupla. E essas a tornam únicas e diferentes das IGOs, porque essa teoria é a que guiou o desenvolvimento da nossa posição sobre a Cruz Vermelha e a IOC. Todos sabemos como governos que somos membros dessas IGOs. Estamos de acordo e sabemos da posição, entendo informalmente, que as cartas da IGOs foram diretamente para as juntas. Acho que não recebemos cópia, mas muitos desses IGOs são observadores no GAC. Entendo que, como observadores, têm completo acesso à lista de e-mails e também acesso irrestrito a todas as nossas deliberações sobre a Cruz Vermelha. E isto foi tratado faz bastante tempo, mas estamos neste momento preciso e eu acho que foi enviada a carta e entendo que a ICAN pode vir para o GAC e pedir-nos ajuda sobre como responder. Também podemos receber perguntas do GNCO, porque aparentemente tentam compreender o que significa essa carta do IGO. Se temos que tratá-la da mesma maneira que a Cruz Vermelha e a IOC, eu quero dizer que estou antecipando umas perguntas no futuro. Atravessamos essa ponte faz bastante tempo e não estou certo de que haja suficiente tempo para vê-lo novamente ou sustentamento legal para fazê-lo. Portugal. Podemos colocar na lista, mas há outras pessoas que querem falar. Primeiro, quanto à junta que pede ao GAC mais conselhos, esclarecimentos, fui informado que vamos receber esse requerimento, momentaneamente está vindo, e nos temas que estão sendo propostos para que o GAC, quando consideramos isto antes que tivéssemos uma proteção excepcional para IOC e Cruz Vermelha, isso já foi incluído nos debates. Tem o Reino Unido, Portugal, México e a Suíça. Muito obrigado, diz o Reino Unido. Estamos numa situação desconfortável. As negociações com IOC foram muito detalhadas, às vezes bastante fortes, com negociações e houve preocupação lógica, como explicou os Estados Unidos, sobre o risco de que se abram as portas. E explicamos isso. Não vou repetir. Os Estados Unidos já falou sobre isto. Conseguimos um progresso quanto à IOC e quanto à Cruz Vermelha, Meia Lua Vermelha. E estamos arriscando que, se desenvolvemos isto e se tentamos desenvolver isto como uma iniciativa mais ampla, mais abrangente, penso que notamos que essa preocupação do GAC, que tem que comunicá-lo num relatório comunicado, mas recebemos essa solicitação da junta, isso modificaria a situação. Acho que é apropriado que o GAC reconheça as intenções, objetivos da carta por parte dos assessores legais, para que consideremos dentro da junta dentro do GAC para aquilo que nos pede a junta. Muito obrigado, Reino Unido. Portugal tem a palavra. Fala, Portugal. O que eu quero dizer é que não quero reabrir o debate devido à amplidão dos temas a serem considerados para esse tratamento, mas penso que é natural que uma organização que representa governos que definam os critérios a serem aplicados na base dos nomes ou pessoas ou organizações com base nas suas características, porque podemos decidir que trabalhamos muito e estamos abertos aos critérios de outras organizações que cumprem com esses critérios. Portugal está em favor da continuação desse tipo de proteção que estamos tentando receber do IOC e da Cruz Vermelha, e esse movimento desde o início. Mas acho que o critério deve ser definido de maneira abstrata, mesmo estando tão restrito que se aplique a poucas organizações. Muito obrigado, Dizer Reda. Muito obrigado pelos esclarecimentos. México, muito obrigado, senhora presidente. Se vocês permitem, vou falar em espanhol, devido a que temos tradução, considerando que temos tradução. Do ponto de vista do México, certamente, como comentou a Susan e Mark, essas duas organizações estão protegidas, tanto no nível internacional quanto nacional. Portanto, entendemos que há poucas organizações que entrariam nesse suposto. Nesse sentido, pensamos que seja conveniente que, se for necessário continuar o trabalho sobre a proteção no segundo nível, ela é necessária. E, como comentam os colegas da Europa, embora não seja um critério que o GAC possa tomar para todas as solicitações que chegarem com esse sentido de proteger seu nome ao ser considerado num tratado internacional, sim, é necessário que o GAC defina, do nosso ponto de vista, o tratamento que se dará a essas solicitações, que com certeza continuarão sendo recebidas pelos membros do GAC. Obrigado. Obrigado, México. Suíça tem a palavra. Muito obrigado. Eu queria estar de acordo com Portugal em que tenhamos critérios ou regras mais claras, porque não somos o único país mas os ministérios das relações exteriores com essas delegações que recebem os pedidos dessas instituições para terem a mesma proteção que se deu ao IOC, ou à Cruz Vermelha. Temos um ponto nos princípios do GAC de 2007 que diz que as organizações intergovernamentais devem ser protegidas. O tema é qual o alcance, para quem, para que organização. As disposições nos guias para o solicitante dizem que são suficientes ou não, e para as quais não são suficientes e como deveriam ser tratadas. E não fica claro o que é o que devemos responder a essas organizações que nos pedem, como Estados-membros, defender seus interesses. Também temos interesse em ter critérios claros que possam nos facilitar apresentar essas organizações e caso elas peçam. Quanto ao que me disse o colega dos Estados Unidos, quando as instituições das Nações Unidas se baseiam em tratados internacionais, isto poderíamos ter informação adicional sobre quais os tratados internacionais e quais os que protegem o Comitê Olímpico Internacional e as Nações Unidas. E o mesmo é aplicado em outros casos. Quais são os casos aplicáveis, porque as organizações intergovernamentais têm efeitos sobre a lei nacional. A WTO tem também efeitos em nível nacional e também a WPO. Também nos interessa ter uma resposta sustentável para dar a essas organizações, para que se veja o que se deve fazer. Muito obrigado, diz a Heather. Algum comentário? Querem tratar algum aspecto? Comissão Europeia, obrigada, senhora presidente. Entendo, em grande medida, compartilho as preocupações da Suíça e Portugal. Também se deve reconhecer, como já foi dito, que esse tema não é um tema novo. Foi discutido antes. Eu lembro pessoalmente muitos e-mails de Mark, do Reino Unido, em que se informou o GAC sobre o processo de desenvolvimento dessa política em especial. Podemos debater e também haverá um debate no futuro sobre isso é bom ou ruim. Mas foi um processo muito longo e, para ser honesto, considerando que há membros não do GAC, podemos dizer à comissão que não seguimos esse processo, porque fomos instados e nos indicaram seguir esses procedimentos. Isso foi dito por Portugal e Suíça, e não parece muito justo julgar um processo que já foi se atualizando durante muitos meses. A minha pergunta é que um dos critérios é não se uma organização particular tem um tratado, como disse Tom. Há muitos que têm um tratado, estão amparados, protegidos por um tratado, mas que se proteja o nome da organização. No caso do Comitê Olímpico Internacional, sei que existe um tratado que protege todos os símbolos das Olimpíadas. Não sei como é possível fazer, mas isso já foi feito. Sei que há uma proteção baseada em tratados, com base em tratados, e sei que há tratados similares para a Cruz Vermelha. E, dito isto, teríamos que saber critérios mais genéticos, gerais, porque sabemos que houve critérios que foram utilizados para as organizações que foram protegidas por tratados nacionais e internacionais. Temos que definir os critérios e sermos pragmáticos e definir antes de fechar o período de solicitações. E não é que eu queira abrir o guia do solicitante. Um ponto que foi levado por parte de partes interessadas é que o GAC pode tratar as similaridades que confunda não apenas um nome no primeiro ou segundo nível, mas uma combinação que pode causar confusão. E isso talvez faça com que exista uma possibilidade para o GAC para que evite e tornar claro que é uma proteção para uma cadeia de caracteres que está associada à Cruz Vermelha dentro dos diferentes idiomas. A proteção dentro dos diferentes idiomas deve existir. Devemos evitar uma situação em que protejamos, por exemplo, uma condição de olímpico com mais alguma coisa que queremos permitir, porque não se confunde com os Jogos Olímpicos. Esse é um compromisso que teríamos que chegar. Mas acho que não é a intenção de Portugal. Portugal foi muito claro. Penso que não deveríamos reabrir o tema e a discussão. É difícil de praticar e talvez seja um pouco injusto. Como disseram os Estados Unidos, todas as organizações que são observadoras do GAC teriam que seguir essa apreciação. Muito obrigado, Comissão Europeia. Heather diz, neste momento parece que vamos precisar reestruturar ou esclarecer a base na qual o conselho prévio que ofereceu o GAC foi emitido. E no ponto da consideração sobre se o GAC vai dar uma proteção a essas organizações, não vejo acordo e não vejo que possamos chegar a um acordo neste momento. Entretanto, quando recebemos a carta da junta, como disse, devemos esperar, redigir novamente, esclarecer os fundamentos de por que nós tomamos uma decisão prévia. E se houver uma pergunta relacionada, para tentar poder responder essas perguntas, tenho Austrália e Estados Unidos na espera. Obrigado, diz Austrália. Obrigado, presidente, por esse resumo. Isso vai fazer com que minha contribuição seja mais fácil. Eu queria estar de acordo com a visão da comunidade europeia, rever o guia do solicitante. Neste momento, não é o caso. Isso não significa que não haja proteções disponíveis para os nomes do IGOO, ou que o GAC não possa fazer nada por eles. Como dissemos, o GAC tem alertas precoces e objeções a cadeias de caracteres sensíveis ou contenciosas, ou algumas que sejam positivas ou provavelmente contenciosas no futuro. O que estamos vendo é que os nomes de IGO, algumas pessoas na sala que sabem que muitas caem nessa categoria, estamos abertos dentro do GAC para saber se esses nomes são aplicados e se o GAC, através das suas opções, não quer fazer nada rápido. Poderíamos ter alguma advertência, uma possibilidade de que isso aconteça no futuro. Muito obrigado, Austrália, diz Heather, tem Estados Unidos, Noruega e Senegal. Obrigado, senhora presidenta, diz Estados Unidos, a Comissão Europeia e a Austrália, pelas suas intervenções. Acho que a Comissão Europeia disse que nossos critérios não têm nada a ver sobre se as entidades têm um tratado ou não. Isso é uma distinção muito clara, muito chave, fundamental. Mas o documento que diz, fala sobre os fundamentos que eu propus na junta de setembro de 2011, uma carta que nós enviamos ao Conselho de GNCO. Podemos voltar a tratar o tema, uma sessão que diz os fundamentos e bases do apoio conjunto do GAC-GNCO. O apoio é a proteção dessas duas instituições. Isso é o que nós pensamos. Obrigado. Estou de acordo com a Austrália. Existem mecanismos que as IGOs podem utilizar dentro do GAC, o alerta precoce, sistemas de objeções, etc., sobre se os nomes são uma marca e têm proteção, têm alguma oportunidade de apresentar uma objeção legal. Muito obrigado. Obrigado, Estados Unidos e Noruega. Obrigado, senhora presidente. Quero comentar sobre o que disse a Comissão Europeia e a Suíça. Temos que admitir que teríamos que ter uma prioridade dentro dos princípios do GAC de 2011. Esse é um tema que não foi solucionado com uma proposta concreta sobre uma proteção. Quando fizemos essa discussão, esse debate sobre a proteção da Cruz Vermelha e o IOC, logicamente, isso potencialmente podia sentar um precedente. E não queríamos que isto assentasse um precedente. De fora, se poderia ter a impressão de que isto sim assenta um precedente, se nós decidimos isto. Mas aqui deveríamos ou teríamos um problema. Como disse a Austrália, E o meu colega dos Estados Unidos acaba de dizer, as IGOs não estão sem proteção, porque podem solicitar a proteção da ICANN nesse processo. E não estão limitadas a um apoio específico do GAC, que possa solicitar seu direito dentro da ICANN nesse processo. Obrigado por isso. Noruega, Senegal.
Agora, Senegal. Obrigado, senhora presidente. Eu vou falar em francês. Gostaria também de ouvir critérios claros para evitar sentar precedentes e que seja possível oferecer a maior proteção a essas organizações porque elas precisam. Agora, a respeito aos observadores que estão no lugar, que eu gostaria de destacar o caso da África. Quando foi apresentada uma carta ao GAC, ele que respondeu sempre que tudo referido aos novos GTLDs estão na New Application Date, que não havia nada previsto nesse guia para proteger o nosso continente. Então, a apresentação está aberta até aqui. Eu penso que não podemos assumir ou tomar duas medidas conforme a existência de um tratado, não. Eu acho que temos que ser equitativos conforme alguns e outros. E se a referência da ICANN é a aplicação do guide, do guia, deveríamos fazer, então, uma nova versão do guide que permita proteger não só as organizações internacionais em nome de domínio, ou geográficos, como acontece com a África. Eu acho que acabamos com esse tema por hoje. O que propomos agora é ter um breve intercâmbio a respeito da mudança do texto adicionado ao manual desenvolvido na reunião de Dakar. Não temos resposta nem lista de perguntas do pessoal, então parece que vamos tentar essa relação hoje à tarde, enviar a relação do GAC, se podemos encontrar tempo amanhã, cedo, bem cedo, se possível, para confirmar essas perguntas e depois podemos entregar o GAC. Então vamos fazer o possível para tratar esse assunto dessa forma. E depois vamos também, no final do dia de hoje, uma sessão de encerramento para definir algumas questões que não acabamos hoje de manhã. A respeito das mudanças ao texto, do guia, do manual de solicitações, temos um comentário da relação de correios e a algum interesse em particular, algum comentário, alguma coisa que alguém queira realizar? Eu acho que não há ninguém que propôs qualquer coisa, mas é uma questão processual referida às comunicações entre esse comitê e a junta. Estados Unidos, por favor. Muito obrigado, senhora presidenta. Estou tentando que o meu colega da Alemanha preste atenção, mas está ocupado. Como destacamos a mudança do texto, porque era Hubert que falou. A ver, como posso dizer? De direitos. Desenvolvemos textos conforme o consenso. Que destacamos o que já falamos da abordagem das objeções do GAC, que apresentamos também, e tomou várias semanas, até que, sem querer, não houve uma notificação formal da modificação do texto. Então, eu acho que vale a pena ver com base em quê, se bem que eu imagino que foi o pessoal quem modificou, porque não há instrução da junta para o pessoal, mas é bom mencionar esse aspecto e destacar que numa questão tão importante como essa, em particular, que o pessoal avalia a necessidade de modificá-lo. Eu tenho a obrigação, eu acho, de voltar à fonte, que é o texto, e provavelmente temos que fazer algum comentário à junta e solicitar que seja eliminada a modificação realizada pelo pessoal. Se a junta não concorda, então teríamos que saber por quê. Há uma sugestão, talvez não é boa, mas me matem se quiserem. A respeito do novo texto de trabalho, e sugiro então que a circunstância referida a essa agenda, porque considero que são como partners, sócios, e temos que destacar essas coisas que acontecem e dizer que trabalhem juntos conosco para evitar essa situação, e não minimizar, mas evitar essas situações. Acho que não é apropriado que o pessoal volte ao GAC e modifique o texto sem dizer, sem explicar por que considera necessário para que nós possamos dizer se concordamos ou não. É uma sugestão, simplesmente, para que podemos falar do grupo TRT-GAC. Muito obrigado, Estados Unidos. Diz a presidência, temos já a proposta de informar a junta de que é uma obrigação de voltar ao GAC nessas circunstâncias. E sobre a solicitação de eliminar esse texto do manual e que o grupo de trabalho, respeito à responsabilidade de transparência e transparência, tome esse aspecto, esse ponto. Agora sim, o representante da Comissão Europeia. Quem diz? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Alemanha, quem colocou esse assunto. Eu acho que ninguém teria percebido se não era pelo Hubert. Como já falou a comissão, eu vou repetir para benefício de todos, em questão de procedimentos. Eu acho que não é aceitável, não podemos aceitar. O GAC pede que demos um texto e eles mudam sem nós sabermos. Isso não contribui a uma boa relação entre os governos, as autoridades públicas, o pessoal da ICANN e a comunidade. Então, apoio a pergunta clara à junta ou ao pessoal para que esclareça o que aconteceu. Também no e-mail para a relação do GAC, eu escrevi que devo admitir que temos alguns problemas em entender se isso tem a ver com as modificações do manual, que sem poder aceitar, elas foram feitas sem nosso conhecimento. Mas sem essas modificações, nós ficamos numa situação pior da que estaríamos com o texto original. Vale a pena destacar esse assunto para modular a nossa reação, sem prejuízo do fato que, em termos processuais, temos que ser sumamente muito claros de que a forma de trabalhar não é essa, visando a clareza do trabalho. Então, o Huber esclareceu que eu não vi qual era o problema real no texto acrescentado, seja quem for quem acrescentou, e ele me explicou. Obrigado, Comissão Europeia. A proposta seria, então, em primeiro lugar, estabelecer qual o efeito das mudanças e depois considerar a opção de solicitar a eliminação do texto. Isso pareceria a forma lógica de realizar. A Alemanha tem a palavra e diz, muito obrigado, diz a Alemanha. Obrigado por mencionar essa pergunta de novo. Em primeiro lugar, sim, é uma questão processual e não temos dúvida. Nós pedem nosso assessoramento e depois mudam essa opinião. Claro que temos que entrar eles têm que entrar em contato antes de mudar o texto do manual. O segundo aspecto é uma questão de substância, não de processo. A minha posição, então, é que há consequências substanciais a posteriori dos debates dos últimos 2 anos, pelo menos, no mínimo. Que formas tem o assessoramento do GAC? Há diferentes partes, diferentes entendimentos da comunidade. O que é o assessoramento do GAC? Que devemos chamar como assessoramento? Qual a consequência de chamar assessoramento de uma forma ou de outra? temos que ter uma só ou única forma de assessoramento. O assessoramento que oferecemos pode chegar a ser claro, mas tem que existir uma única forma de fazer. E se a junta não cumpre com esse assessoramento, que por outra parte está escrito no assessoramento, no guia, o processo é muito claro, está bem mencionado. Se a junta não cumpre o assessoramento do GAC, e agora com uma modificação no texto, estamos misturando posições. A parte da comunidade pode chegar a considerar que esses estatutos, que o processo dos estatutos não é necessário. E o entendimento comum, depois do debate de Dakar, que é que não querem chegar a ter esse assessoramento, pode haver consequências ulteriores ou legais disso. Como formas de debate, de soluções. É uma questão fundamental e podemos ter problemas quanto aos estatutos a respeito disso. Noruega, por favor. Obrigado, diz a representante da Noruega. Acrescenta. Esse tem que ser o aspecto fundamental entre a junta e o GAC depois de uma reunião e outra. Estão mudando as coisas, temos que ser claros, precisos. Isso deixamos bem claro, trabalhamos tanto em cima disso, é um aspecto principal. Tanto trabalhamos para que isso ficasse claro, para dar as coisas claras. O que quer dizer o assessoramento? Se não fica claro, devemos trabalhar e esclarecer e manifestar o que é assessoramento a respeito de um assunto ou de outro. E também que haja uma ideia final clara do que estamos falando. Parece que essas mudanças são pequenas, mas são coisas fundamentais. Se não querem cumprir com o assessoramento do GAC, tem que explicar essa decisão de não cumprir. Mas enfraquece a hipótese do solicitante de se há um assessoramento claro do GAC. O que acontece com a solicitação? E se não querem cumprir esse assessoramento, devem cumprir. Por quê? Trabalhamos tanto para redigir isso de forma clara, então não podemos forçar a tirar essa mudança, mas devemos debater o aspecto, o ponto. A Noruega, vejo também, diz que vejo um acordo claro a respeito das características fundamentais desse problema, porque tem relação com o assessoramento do GAC, Austrália e depois a Europa. Obrigado, senhora presidente. Os colegas que falaram antes de mim, os comentários da Alemanha e da Noruega, eu acho que também é um aspecto fundamental, além de ser uma questão processual, sem dúvidas. Como já falou a Noruega, há texto muito forte, e depois é um texto mais suave. É uma menção seletiva dos estatutos. Eu lembro que em Dakar, a respeito do segundo tipo de assessoramento, estivemos muito tempo tentando decidir qual era o fundamento dos estatutos, e conseguimos duas partes, mencionar duas partes. Se a junta não concorda com o assessoramento do GAC, temos que falar primeiro com o GAC e tentar resolver a diferença. Em segundo lugar, se não há um acordo, explicar por quê. O que já falamos nos exemplos, é apenas a explicação do processo. Então, temos a suposição de que a junta quer falar, deseja falar com o GAC, se não quer cumprir o assessoramento deles. Isso é perturbador, porque parece que há diferentes tipos de assessoramentos com diferentes respostas. às vezes querem falar, às vezes não, às vezes querem dar a razão, às vezes não. Então, é perturbador do ponto de vista substancial. Obrigado, Austrália. Por favor. Agora, União Europeia. Muito obrigado, Austrália, por explicar as suas preocupações. Eu não vou repetir toda essa questão do processo. Eu acho que todos concordamos. Agora, respeito à questão de fundo, concordamos com a Austrália. Concordamos que é estranho, perturbador do que a ICANN cumpra com os estatutos de forma seletiva. A primeira coisa que diz é que a junta, esperamos, que dê uma explicação. Além disso, isso pode estar relacionado com o fato de que eu provenho do direito continental e as normas têm direitos. Estão os estatutos que prevalecem sobre o manual. Para que fique registrado, a comissão não vê um problema específico na questão de fundo, mas eu acho que há colegas que sim, existem problemas de fundo e nós estaríamos de acordo com perguntar à junta ou com aquele que toma a decisão de eliminar esses textos, mas a nível processual. Eu acho que não é um problema tão profundo, mas que se há problemas com outros colegas do GAC, eu concordo com tirar essas frases adicionais. Austrália? Rapidamente, concordo com a Europa. Entendo também que isso não mudaria os estatutos, nem faria nenhuma trambicagem, mas é potencialmente confuso e complexo para os solicitantes da comunidade, porque o manual é muito específico, porque quer estabelecer processos de forma clara. Concordo em que temos que ter confiança de que não sejam modificados os estatutos, mas fica confuso e leva, por outra parte, a confusão para a comunidade. Obrigado, Austrália. Agora convidaria os colegas a considerarem, em algum ponto, para o comunicado, reconhecendo que vamos falar a respeito desse assunto agora com a junta. O que indica o GAC é que deveríamos tirar, então, o texto adicional. E eu quero saber se podemos entrar em acordo entre os membros do GAC que estão pedindo a eliminação do texto. Talvez outros não estejam tão preocupados por isso ou não querem fazer essa recomendação. Então, vamos tirar alguma conclusão para essa questão. Portugal tem a palavra. Alguma sugestão para informar no comunicado? Nós sabemos qual foi a origem da mudança da redação realizada pelo GAC. Não podemos considerar na reunião que vamos ter com a junta e perguntar de forma direta e pedir que digam antes de escrever no comunicado o que queremos que seja feito. Muito obrigado, Portugal. Então, esse comunicado vai acabar quarta-feira e como vamos nos reunir antes dessa data, podemos falar essa questão. Então, gostaria de compartilhar com vocês e dizer que eu acho que a respeito da questão do processo, do procedimento, todos concordamos, é uma questão fundamental que tem a ver com a comunicação das nossas ideias e questões referidas aos estatutos e tudo o que falamos. Para quê? Para refletir nas nossas decisões antes de escrever todas essas ideias no comunicado. Então, vamos passar agora à sessão de encerramento, a sessão encerrada, desculpem. Então, aqueles que não são membros do GAC, por favor, solicitamos que se retirem, porque temos que ver alguns pontos antes do encerramento do dia.